Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Iniciamos a semana com mais uma edição do Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição, connosco o Eduardo Sá. Boa semana, bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje vamos falar de identidade de género e de género não binário, ou seja, a não identificação com o género feminino ou masculino em exclusividade. As questões são muitas, é normal, que sendo um assunto pouco falado, que levante estas dúvidas. Este é um assunto complexo, mas vamos tentar explicá-lo da melhor forma e dentro do tempo que temos, que é limitado. Cultural e socialmente usamos a concepção enraizada da divisão binária, ou se é homem ou se é mulher, e das perspectivas que temos funcionais de cada um. Mas são cada vez mais os casos de figuras públicas que se afirmam não binários. O último caso será possivelmente o da estrela pop norte-americana Demi Lovato. Eduardo, este é um assunto que deveríamos falar mais vezes. O que é que está aqui em causa exatamente? O que é que implica esta identificação com o género não binário?
Eu acho que nós devíamos falar muito mais vezes. Muito mais vezes porquê? Porque eu acho que a determinada altura corremos um risco de andar por terrenos muito pantanosos, digo eu, em que no fundo tentamos ser socialmente corretos e somos muito poucas vezes verdadeiros. E portanto, começando pelo princípio, nós nascemos ou machos ou fêmeas. E não vale a pena nós vivermos esta identidade de género inicial como uma espécie de discriminação com que a natureza nos brindou. Nós somos diferentes em muitos aspectos e no seu desenvolvimento. As crianças, sejam do sexo masculino, sejam do sexo feminino, não são iguais em muitas das suas manifestações. Acresce que as crianças vivem num meio, começando pelo meio familiar, que é muito matricial a esse ponto, e que depois as vai, de alguma forma, condicionar em muitos aspectos. O facto de haver figuras muito representativas, quer do sexo feminino, quer do sexo masculino, vai ajudá-las a fazer sínteses que são muito importantes para que depois, mais tarde, depois da adolescência, entendam assumir a identidade que acham razoável e adequada a si próprias. Mas também é verdade que há figuras que são tudo o que nós não gostaríamos de ter, como figuras de referência, quer no sexo masculino, quer no sexo feminino. E, portanto, é este precipitado de experiências que faz com que, a determinada altura, quando se chega à adolescência, de repente se passe por um conjunto de interpelações do género: mas eu sinto-me bem na minha pele, sim ou não, e porquê, com tudo isto que faz parte do desenvolvimento saudável que cria a nossa identidade enquanto pessoas. E, portanto, o facto das pessoas assumirem hoje de uma forma aberta as suas opções, ou mais, de serem capazes de ter a humildade, a coragem, digo eu, de em determinados momentos saírem do armário, como de uma forma um bocadinho infeliz às vezes se diz, eu acho todavia que é uma experiência de maior saúde que pode existir, porque já chega aquelas pessoas que no fundo tinham duas vidas e viviam uma delas em absoluta clandestinidade porque eram sistematicamente discriminadas. Aquilo que preocupa neste contexto é só um aspecto. É que a determinada altura se criou uma ideia, que eu acho absolutamente demagógica, que faz com que algumas cadeias de roupa infantil não tenham uma secção de rapazes e não tenham uma secção de rapariga, como se isto de facto fosse uma discriminação com que a natureza nos brindou. Ou, chegados ali aos 11, 12, eu repito, 11, 12, onde nem sequer os miúdos ainda descobriram sequer aquilo que é a emergência da sexualidade, de repente passa a haver um discurso que vai circulando por aí, em que eles se vão assumindo entre eles e nas redes sociais, onde às vezes não deviam estar, e até nos fóruns dos jogos onde eles vão circulando, em que se vão definindo como bissexuais, homossexuais, etc, 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 como se no fundo eles fossem alguma coisa ancorada na sexualidade e só na sexualidade, quando a sexualidade é uma consequência de todos os caminhos que nós tomamos a determinados níveis e que depois se traduzem numa identidade na qual ou da qual a própria sexualidade faz parte.
Mas, Eduardo, isto é uma questão de escolha consciente? Esta questão de...
Ah, mas inevitavelmente. Mas inevitavelmente. Mas inevitavelmente com este aspecto, Ricardo, que é cuidado, porque em muitos momentos há crianças pequeninas que, porque não se sentem completamente inseridas no espaço dos rapazes ou das raparigas, e porque de alguma forma furam alguns traços que todos nós vamos alimentando todos os dias, vejam bem, uma rapariga que gosta de subir uma árvore, vejam o drama, ou que gosta de jogar futebol, não é uma rapariga, é uma Maria rapaz, uau! Bom, um rapaz que de alguma forma goste de brincar às mães e aos filhos, não é um rapaz, tem tendências um bocadinho esquisitas. E portanto, isto tudo vai-se alimentando de uma forma subliminar. E portanto, vamos separar as crianças que muitas vezes, quando não se sentem de todo inseridas num grupo de iguais, vamos pôr iguais entre aspas, de alguma forma assumem ali uma ideia alternativa que faz com que os pais, de uma forma que me preocupa, fiquem de coração muito apertado e digam, bom, paciência, se ele tiver que fazer uma escolha destas, porque não agora? Sendo que o porque não agora implica que ele tenha 4 ou 5 ou 6 anos. Sejamos razoáveis, não confundamos as coisas a este ponto. Agora, quando se finalmente nós fazemos escolhas, elas são sempre conscientes, não há como não serem, porque uma escolha é, de facto, uma síntese muito séria de coisas boas e más que nós reconhecemos em nós, que nós reconhecemos nas nossas qualidades, mas também naquilo que são as coordenadas que as pessoas importantes nos foram dando para crescer e que nos fazem, de forma consciente muitas vezes, de forma subconsciente, digo eu, noutras, que faz com que nós possamos dizer, ou não, quando eu for grande, quero ser igual a esta pessoa. Não é igual, é parecida, é replicar o que ela tem de melhor. E muitas vezes nós não fazemos isso assim, de forma tão subtil. Fazemos como uma escolha que só tem um inconveniente, digo eu. Faz-se muitas vezes demasiado em silêncio e mais ainda em clandestinidade.
Eduardo, precisamente sobre isso, nós no início dizíamos que, enfim, nós ao longo da vida vamos sendo colocados em caixinhas, e voltando aqui à questão do género não binário, que tipo de adaptações sociais é que temos que fazer para acolher estas pessoas? Porque este é um processo que de facto ainda agora começou, que está a ganhar visibilidade com estas pessoas que são, enfim, figuras públicas e que se estão a afirmar dessa forma. E portanto, o que é que nós precisamos fazer para acolher estas pessoas devidamente e reconhecendo esse direito de autodeterminação de identidade?
Mais programas como este, porque eu acho que a certa altura nós assumimos com uma naturalidade falsa e desconcertante aquilo que não é uma naturalidade sequer. É um processo complexo e duro que faz com que muitas vezes os adolescentes cheguem ali a um patamar e andem muito aos zigzags à procura de uma identidade. O que é que eu sou? O que é que eu quero ser? Em quem é que eu me quero tornar? E às vezes passam ali por períodos de uma certa indefinição secreta, muitas vezes, das suas escolhas em termos de identidade de género. E aquilo que a mim me preocupa é que se assuma com uma naturalidade tão desconcertante isto tudo, que não lhes dá espaço nenhum para o debate, nem dá sequer aos pais uma noção daquilo que é razoável fazerem diante destas circunstâncias. Porque enquanto nós vamos tendo este discurso, a certa altura é muito pouco razoável. Eu lembro que há alguns espaços, nomeadamente escolares, onde se vai deixando passar a ideia, meu Deus, sejamos razoáveis, que todos nós acabamos por ser bissexuais, a diferença é que uns têm coragem para o assumir e outros não. E quando nós, nem que seja por omissão, permitimos que isto passe, nós não estamos a prestar um bom serviço a ninguém, aos professores, aos pais e preferencialmente aos filhos.
E estamos a correr esse risco, Eduardo.
Estamos. Estamos, sim, senhor. Nos grandes centros urbanos, estamos, sim, senhor. Acho que era muito importante que o Ministério da Educação tivesse a noção, não que fizesse mais uma disciplina, não é isso, mas que tivéssemos a noção que nas escolas dos grandes centros urbanos, nomeadamente Lisboa, acima de tudo, isto é um discurso que vai passando com uma ligeireza que não ajuda de modo nenhum os adolescentes a reconhecerem-se. E, portanto, que fique claro, um discurso homofóbico é um discurso absolutamente preocupante, mas um discurso heterofóbico não é melhor.
Onde é que se encontra esse meio termo, Eduardo?
No bom senso das pessoas e no espaço que elas podem dar umas às outras para discutirem isto com clareza. Porque muitas vezes os discursos acerca da sexualidade, que é uma questão de saúde pública, não é, Filipe? Eu acho que era urgente que nós finalmente falemos da sexualidade a sério, porque de repente toca-se na sexualidade e há todo um pudor de falarmos a sério, como se no fundo ainda vivêssemos no início da era cristã, seja de barreiras e de preconceitos. Não, é uma área absolutamente fundamental da vida das pessoas, mas que tem que ser discutida de uma ponta à outra, para que nós, de uma vez por todas, tenhamos a noção que, peço desculpa pela linguagem, o aparelho sexual, vamos dizer assim, estamos a falar com aspas, premium, que faz parte de todos nós, é a nossa cabeça. E se nós não tivermos a cabeça esclarecida e arrumada, serenamente sintetizada em tudo o que ela representa, bom, as nossas escolhas, mesmo as escolhas de identidade, estão completamente enviesadas de uma forma que não é compreensível.
Voltamos ao Porque Se Não É Resposta amanhã, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.